Um Pulo em Paris.
Dia de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Oi, Dani, boa tarde.
Olá, Tati, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da CBN.
Temos notado que está todo mundo meio doido, né? Assim, a gente está sofrendo uma epidemia, uma pandemia de falta de saúde mental, né? Na França não é diferente, trabalhadores e trabalhadoras, a saúde deles não vai nada bem. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que 41% dos assalariados estão em situação de estresse psicológico. Vamos entender o que está acontecendo por lá e o que pode levar a esse estresse. O que é que incomoda tanto os trabalhadores franceses, Daniela?
Então, Tati, são dois os principais motivos que vêm prejudicando a saúde mental dos franceses e das francesas, e muito provavelmente os ouvintes da CBN vão se identificar. O primeiro é o estresse gerado pela pandemia de Covid-19, lembrando que a França vive a sétima onda da doença. As autoridades sanitárias francesas estão inclusive dizendo hoje que o pico da sétima onda já foi superado, mas a pandemia continua e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, os hospitais aqui continuam lotados. E o segundo grande motivo de preocupação dos franceses é o poder aquisitivo e a inflação. A gente tem visto os preços disparando em todos os cantos do mundo, principalmente depois da guerra na Ucrânia, e isso vem de fato castigando ainda mais o moral dos franceses e das francesas. Há uma grande preocupação com o que vai ser o inverno aqui, levando em consideração que tem uma previsão de que os preços da energia elétrica disparem, e com essa diminuição aí do fornecimento do gás russo, que tende a se agravar. E as residências aqui são extremamente dependentes dos sistemas de aquecimento, isso sem falar, claro, no preço da gasolina, dos alimentos, tudo isso, né? Todos esses preços estão subindo aí a cada semana. Um terço dos trabalhadores da França dizem que sofrem dificuldades para conseguir terminar o mês com o salário que eles recebem, e 22% dos assalariados temem cair na pobreza e não conseguir mais viver dignamente. Esse estudo mostra, então, que 41% dos trabalhadores estão em estado de estresse psicológico aqui na França, nesse estudo que foi realizado pelo Instituto Opinion Way para o escritório Pegada Humana, que é especializado em prevenção de riscos psicossociais. Tati.
Dani, tem algum grupo especificamente que sofre mais com esse desgaste mental, digamos assim, quem se sente mais prejudicado?
Tem sim, Fernando, são os jovens, mais especificamente os trabalhadores de 29 anos para baixo. Esse estudo mostra que 59% de quem tem menos de 29 anos e que está no mercado de trabalho nesse momento vive situações de esgotamento mental. É o pessoal que está ou entrando no mercado de trabalho ou que começou a trabalhar há poucos anos e que já está desmotivado em relação ao futuro. E no caso específico aí dos jovens, eles dizem que a pandemia teve um impacto particular para eles. 44% deles afirmam que a saúde mental piorou nesses últimos 2 anos devido ao contexto profissional. 67% reclamam da intensidade, do tempo de trabalho, todo o esforço extra aí que foi exigido para tentar resolver as dificuldades que a crise sanitária impôs nas empresas. E claro, não só aqui na França, no Brasil também foi assim, no mundo inteiro foi assim. E todo mundo teve que se adaptar aí ao chamado novo normal, né? A gente levou o trabalho para as nossas casas e essa fronteira aí entre trabalho e vida pessoal até hoje não está muito bem definida. Nesses mais de 2 anos e meio de pandemia, é muito comum a gente ouvir aqui que as pessoas têm a sensação de trabalhar mais em casa do que elas trabalhavam nas empresas, naquele mundo lá antes da pandemia, né? Agora, outro grupo que expressa também a dificuldade em relação a essa adaptação ao chamado novo normal são os chefes. Quem exerce funções de liderança, de coordenação dentro das empresas, essa mesma pesquisa mostra que 43% dos trabalhadores que exercem funções de chefia apresentam sintomas de esgotamento mental ou depressão. E olhem só que trágico, 1/3 desses trabalhadores, dessas trabalhadoras que foram elevados a uma posição de chefia, se arrependem de ter aceito essa promoção. Eles reclamam principalmente da dificuldade de adaptação à rotina de trabalho, entre o trabalho presencial e o trabalho remoto, o cansaço de ter que gerenciar equipes onde frequentemente as pessoas estão doentes e também o descaso das empresas com os trabalhadores durante a crise sanitária, principalmente a falta de ações aí em favor da saúde dos empregados. Tati.
Bom, parece que os franceses e as francesas exigem que essa organização do mercado de trabalho, esse novo mercado de trabalho, né, que começou a partir da pandemia, home office, trabalho remoto e tal, seja mantido, é isso?
É o que diz um estudo que foi divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa ADP aqui na França, especializado em sondagens sobre o mundo do trabalho e performance dos empregados. Esse estudo analisou o comportamento de 15 mil trabalhadores em toda a Europa e 65% desses trabalhadores dizem que deixariam seus empregos caso eles tivessem que voltar integralmente para o trabalho presencial. O jornal francês Le Figaro fez uma vasta reportagem sobre esse assunto, entrevistou jovens de vários setores aqui na França que dizem que eles nem imaginam trabalhar em uma empresa que não ofereça a possibilidade do home office. Alguns jovens que estão aí em busca de emprego nesse momento dizem que simplesmente descartam as empresas que não oferecem a opção do trabalho remoto. Os sociólogos confirmam esse fenômeno que já vinha sendo observado aqui na França nos últimos anos, se reforçou durante a pandemia de Covid-19. Eles dizem que o trabalho está perdendo o espaço central na vida das pessoas, que nos últimos anos vem dando mais prioridade a outras esferas da vida, como a família, como o lazer. E isso ocorre principalmente entre as gerações mais jovens que entram nesse mercado de trabalho que oferece menos garantias, menos direitos, que contrata menos, né, e exige mais autonomia, a famosa uberização do mercado do trabalho. Ou seja, se o empregador não está disposto a oferecer benefícios e boas condições de trabalho, o empregado também não vai priorizar o trabalho na vida dele. É outro tipo de mentalidade e uma nova organização aí do mercado que parece que está se constituindo, Fernando.
Bem mais precária, né?
É interessante isso e preocupante, claro. Vamos falar agora sobre burnout nas empresas. Tem estatísticas sobre este problema aí?
Temos sim, Fernando. Atualmente aqui na França tem 2,5 milhões de casos de burnout severo nas empresas. É 3 vezes mais do que tinha antes da pandemia de Covid-19. O burnout, que é uma expressão que vem do inglês burn, do verbo queimar, aqui na França os especialistas usam também o sinônimo síndrome do esgotamento profissional, não tem uma definição clínica oficial aqui, mas os sintomas são cansaço extremo em nível mental, emocional, físico, relacionado ao trabalho, geralmente por causa da sobrecarga e que implicariam aí na incapacidade de trabalhar. Por enquanto, aqui na França, o burnout não é oficialmente registrado como uma doença, mas desde 2015, patologias psíquicas como o burnout, podem ser reconhecidas como doenças relacionadas ao trabalho. Mas, para isso, todo um procedimento precisa ser realizado, precisa ter o aval de uma equipe de especialistas, um processo que é bem complexo e bem longo. Mas, ainda assim, diante de toda essa dificuldade para cumprir aí as exigências desse processo, as empresas francesas vêm registrando um aumento da quantidade de atestados de saúde por causa do estresse, do esgotamento mental, do burnout e da depressão. Agora, no mês de março, nesse último mês de março, a segunda causa de atestados de saúde aqui na França era justamente doenças relacionadas aos problemas da saúde mental, ficando atrás apenas dos atestados devido à Covid-19. E 36% das pessoas que pediram afastamento do trabalho nesse período analisado, como eu falei, no último mês de março, eram empregados com menos de 30 anos. Isso gera uma forte preocupação nas autoridades sanitárias, porque essa é uma faixa etária jovem aí no mercado de trabalho que vai ter ou deveria ter muitos anos de atividade ainda pela frente. E não é à toa que agora, no mês de abril, o governo francês passou a oferecer o reembolso de sessões de psicoterapia. São no máximo 8 sessões por ano, uma possibilidade que foi aberta a toda a população, uma iniciativa que demonstra a preocupação do governo com a saúde mental dos franceses e das francesas, mas claramente está longe aí de ser a solução para o problema. Tati, Fernando.
Você falou mais cedo, Dani, sobre os jovens estudantes que ainda não entraram no mercado de trabalho, mas já estão um pouco desalentados, assim, não tão motivados em relação ao futuro. E tem uma preocupação específica, né, com esse grupo?
É, tem sim, Tati. São 70% dos estudantes franceses que estão em situação de mal-estar. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Francês CSA, que foi divulgada há alguns dias. Dentro aí dessa classificação de mal-estar, eles incluem saúde mental preocupante, sinais de depressão e pensamentos suicidários. 2/3 dos estudantes aqui da França, a parcela da população ainda que nem entrou no mercado de trabalho, estão expressando pessimismo em relação à sociedade francesa e ao futuro. 80% deles, por exemplo, justifica esse sentimento com a preocupação relacionada às mudanças climáticas. Mas eles também apontam dificuldades financeiras que eles enfrentam, que as famílias deles enfrentam, e, claro, a pandemia de Covid-19 que levou esses jovens aí, muitos jovens, a interromper os estudos e a cortar as relações sociais durante longos períodos aí nesses 2 anos. Muitos deles que obtiveram os diplomas entre 2020 e 2022 dizem também que eles temem o desemprego, já que aos olhos do empregador eles pensam que eles podem ser desvalorizados por terem se formado aí durante a pandemia e não terem cumprido a trajetória, digamos assim, tradicional. O jornal Libération também publicou recentemente uma vasta reportagem sobre as consequências da pandemia para a parcela da população que é ainda mais jovem, são adolescentes de 11 a 17 anos. Os pedopsiquiatras falam, inclusive, em uma segunda pandemia, eles falam uma pandemia silenciosa de suicídio que é registrado nessa faixa etária. Os serviços psiquiátricos dos hospitais franceses dizem que estão enfrentando uma onda aí de jovens, bem jovens dessa faixa etária, aí, com gestos suicidários, um aumento de mais de 50% em 2021 em relação a 2019 na faixa etária de 11 a 14 anos. Os especialistas falam que essa falta de esperança desses jovens em relação ao futuro se agravou durante a pandemia, mas se reforça diante da vivência dos problemas gerados pelas mudanças climáticas e também todo o clima de ansiedade que tem aqui na Europa por causa da guerra na Ucrânia. A gente acha que essas são tipicamente preocupações dos adultos, mas ao que parece não, porque isso também afeta as gerações mais jovens que temem aí que o futuro deles esteja comprometido. Agora, o principal conselho dos pedopsiquiatras aqui na França aos pais e mães, e isso vale também para os pais e mães brasileiros que talvez estejam nos ouvindo e passando, enfrentando esse problema também, é consultar um especialista logo que eles perceberem mudanças bruscas aí no comportamento de seus filhos, das suas filhas. Os médicos pedem que as famílias fiquem especialmente atentas, Tati, se os adolescentes apresentam forte irritabilidade, problemas com sono, comportamento depressivo, isolamento, ou se eles estiverem recorrendo ao consumo de álcool ou de drogas, Tati.
Muito bem. É, tá difícil para todo mundo, para algumas nações mais do que para outras, né? Mas é isso. Ficou todo mundo muito mal com essa pandemia, muito mal, muito, muito mal. A gente foi para o fundo do poço mesmo. Algumas pessoas são mais resilientes do que outras, enfim, tem ferramentas diferentes para sair do fundo do poço, mas derrubou muita, muita gente mesmo. E agora a gente está lidando com isso, né? Na França, no Brasil, no mundo inteiro. Bom, Dani, obrigada por hoje. Bom fim de semana para você. Aproveite o verão parisiense. Tá calor aí?
Tá calor, continua calor aqui, Tati. Tá fazendo 30 graus hoje e a temperatura vai subir bastante ainda semana que vem.
Aproveite. Um beijo até sexta.
Um beijo para você, Tati, Fernando e beijo, todos Dani. Os ouvintes da CBN.
Até Daniela Franco, da Rádio França Internacional, com a gente toda sexta-feira aqui no Estúdio CBN.